Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Bom, toda semana nós recebemos o especialista Fernando Gomes para falar sobre temas relacionados à economia nacional, assuntos que são debatidos aqui na Câmara dos Deputados. E o tema desta semana volta a ser a reforma tributária. Não é isso, Fernando? Tudo bem com você?
Bom dia, meu amigo Márcio, tudo bem? Hoje, seguindo suas orientações, estou de gravata.
Muito bem, muito bem. Tá. Você é elegante sempre, Fernando, mas de gravatinha fica ainda mais elegante. Bom, o grupo de trabalho, Fernando, que analisa a reforma tributária, apresentou na semana passada o seu relatório final. E a expectativa do presidente da Câmara é votar o texto até o mês de julho. Você pode repassar para a gente, Fernando, quais são os principais pontos desse relatório?
Pois é, Márcio, é isso mesmo, né? O grupo de trabalho que analisa a reforma tributária, ele apresentou seu relatório na semana passada. Como você disse, a expectativa é que o texto final, que a gente chama de substitutivo, seja votado em julho aqui na Câmara, né? Antes da gente começar a falar dos principais pontos do relatório, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos para quem nos acompanha. O primeiro deles é que o texto final do projeto de reforma tributária, ele ainda não foi fechado. Ele ainda vai ser discutido, vai ser fechado no grupo, e o relator ainda vai apresentar esse texto final, que aí sim vai ser levado ao plenário para ser discutido e votado. Então, o que é que traz esse relatório que foi apresentado agora, se não é o texto que vai ser votado? Esse relatório, ele é um resumo dos trabalhos que foram feitos pelo GT nesses meses. Ele traz as audiências públicas, os temas específicos que foram tratados, quem participou das reuniões, e o principal ponto dele são as diretrizes, são as bases que vão ser usadas para usar esse texto final que ainda vai ser apresentado e que vai ser votado. Que diretrizes são essas? A primeira delas é sobre a unificação dos 5 impostos, né, em um único imposto no modelo de um IVA, que é um imposto sobre valor agregado, que é usado em muitos países já. Então vão ser eliminados 5 impostos, 3 federais, um estadual e um municipal, que vão ser transformados em um imposto único, um imposto sobre bens e serviços. Isso já está definido. Também vai ser criado um imposto chamado de imposto seletivo, e esse imposto vai incidir sobre aqueles bens que forem considerados aí ou prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. Então já há um consenso, uma diretriz sobre quais impostos vão ser eliminados, que vão ser unificados nesse imposto único, que são o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Outra diretriz que já constou no relatório é que esse novo imposto, esse IBS, ele vai passar a ser cobrado no local de consumo dos bens. Essa é uma mudança importante, porque atualmente todos esses impostos são cobrados no local onde os bens são produzidos. Então, essa mudança para o local de consumo, ela tem como objetivo, principalmente, reduzir o impacto do que a gente chama de imposto em cascata, que é aquele imposto que vai sendo cobrado ao longo da cadeia produtiva sobre os insumos, sobre aquelas partes e peças, por exemplo, que vão sendo agregados no produto final. Então, em cada fase que você compra um insumo, uma peça ou uma determinada parte e agrega no produto, você paga imposto. E muitas vezes as empresas não conseguem se ressarcir desses impostos. E aí, o que acontece na prática? Se a empresa não se ressarce do imposto pago nas etapas de produção, ela vai agregando, ela vai colocando esses valores no preço final do produto. E isso gera um produto mais caro para a população. Então, uma das diretrizes é tentar eliminar isso. E a ideia também, com esse imposto sendo cobrado no local de consumo, é que você passe também a eliminar o que a gente chama de guerra fiscal entre estados, que é aquela redução ou isenção de imposto que os estados davam para trazer fábricas, para trazerem empresas para se instalarem lá. Quando você muda a cobrança do imposto do local onde ele é produzido para o consumo, você elimina a possibilidade dessa guerra fiscal. Outra premissa, outra diretriz que o relatório também trouxe é que esse novo imposto, que unifica aí os 5 impostos, ele vai ser dual. O que significa um imposto ser dual? Significa que ele vai ser cobrado e administrado por 2 gestores. Quem vão ser esses gestores? A União e os estados e municípios. E aqui entra a parte que ainda precisa ser definida pelo grupo de trabalho e colocada no texto final. Qual vai ser a alíquota desse novo imposto e qual o percentual que vai ser cobrado e administrado pela União e qual o percentual que vai ser cobrado e administrado pelos estados e municípios. Então, essa é mais uma tarefa do grupo de trabalho para o texto final, definir de quanto vai ser a alíquota do novo imposto e quanto fica com a União e quanto fica com estados e municípios. Além disso, o GT ainda vai ter que estabelecer qual vai ser a alíquota do imposto seletivo, que a gente falou, aquele que vai incidir aí sobre os bens que são prejudiciais à saúde, né? Então, vai ter que ser definido, além da alíquota, depois de arrecadado também, quanto desse imposto vai para a União, quanto vai para estados, quanto vai para municípios. Como a gente está falando de alíquotas, tem outra premissa também que ficou definida no texto, né? Que deve ter uma alíquota padrão para a maioria dos bens e serviços da economia e outra alíquota ou outras alíquotas que vão ser aplicadas para setores que vão ter um tratamento especial, como aqueles setores, por exemplo, que têm uma cadeia produtiva mais curta e que hoje pagam menos impostos, como setor de serviços, e também para setores que forem considerados especiais, como saúde, educação. Além das alíquotas diferenciadas, tem outra diretriz importante que é a diretriz que excepcionaliza alguns setores, que vai tratar alguns setores de forma diferenciada. Que setores são esses? Que já ficou definida aí a premissa, a diretriz. Zona Franca de Manaus e o Simples, né? A Zona Franca é aquele regime especial de isenções de impostos que é dada para que essa região lá amazônica possa diminuir desigualdades regionais de forma bem simplificada. E o Simples é aquele regime voltado aí para as micro e pequenas empresas, que tem o objetivo aí de reduzir burocracia e custo desses pequenos empresários, né? Simples é um sistema unificado de recolhimento de tributos que deixa a tributação para essas empresas aí mais barata e mais simples. Esses dois setores, Márcio, eles também não devem ter mudanças na implementação da reforma, devem manter as suas regras. Então, além desses setores, o relatório ainda cita outros regimes fiscais que devem ter tratamento diferenciado dentro das novas regras aí, que são os setores de compra e venda de imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas e combustíveis e lubrificantes. Esses setores, pelas suas características, vão ter um tratamento diferenciado. Que tratamento diferenciado seria esse? Aí entra mais uma tarefa, mais uma atribuição que o GT vai ter que trabalhar e colocar no relatório final, que é dizer como é que vai se dar esse tratamento diferenciado, ou seja, quais vão ser os prazos, quais vão ser as alíquotas, quais vão ser as características. Então, em linhas gerais, é isso aí, Márcio.
Fernando, não é só isso, né? Porque tem muita mais coisas. Por exemplo, tem o cashback, que algumas pessoas conhecem, né? Mas para a maioria dos cidadãos não é conhecido. Também tem a questão de um fundo de desenvolvimento regional. Explica esses pontos para a gente, Fernando.
Pois é, Márcio, o cashback talvez seja uma das diretrizes mais importantes do relatório quando se pensa em aliviar a carga tributária para as pessoas mais pobres, né? Se fala muito no Brasil, e com razão, que o nosso modelo de cobrar tributos, ele é muito injusto, pois ele cobra mais de quem ganha menos, cobra menos de quem ganha mais. Então, além de não tributar renda e patrimônio, isso também ocorre porque se tributa muito mais consumo, e quando você tributa mais consumo, você não faz diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. Então, dando um exemplo aqui, você ganha 10 mil reais, eu ganho 1.000 reais, a gente vai comprar 1 quilo de carne. O valor do imposto que nós dois vamos pagar nessa compra é exatamente o mesmo. Só que proporcionalmente, como você ganha 10 vezes mais que eu, então a tributação sobre o consumo não faz nenhuma distinção de renda entre quem ganha mais e quem ganha menos na hora de cobrar o imposto. Então, o cashback, traduzindo aí do português, significaria dinheiro de volta, seria uma forma de corrigir, em parte, pelo menos, essa distorção e devolver parte do imposto pago para a população mais pobre. Esse princípio, essa diretriz, ela ainda não foi definida exatamente na prática. Então, esse é um trabalho para o grupo de trabalho que deve constar também da proposta do texto final aí que vai ser votado pelo Congresso. Como é que vai funcionar essa devolução? Qual vai ser o percentual devolvido do imposto que foi pago? Que famílias vão ter direito a essa devolução? Como é que vai ser devolvido isso? No cartão do Bolsa Família, por exemplo? Então, tudo isso ainda precisa ser definido. O outro ponto que você citou, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? O que que seria esse Fundo de Desenvolvimento Regional? Seria você criar um fundo, uma espécie de conta com recursos aí que seriam usados para diminuir desigualdades regionais entre regiões menos desenvolvidas e mais desenvolvidas. Então, por exemplo, diminuir a desigualdade entre região norte e região sul. Agora, como é que seria usado esse fundo? Que tipo de ações e programas ele iria apoiar? Isso também ainda não foi definido. Também precisa ser definido e colocado no texto final que vai ser votado. Qual o valor do fundo? Quanto é que seria aportado para esse fundo? Quanto vai ser destinado? De onde é que vão vir esses recursos? O que parece deve ser a União, o governo federal, que vai ficar responsável por aportar dinheiro nesse fundo, mas você precisa saber de onde que vem o dinheiro, quais impostos vão ser usados aí para você tirar um percentual ali e destinar para esse fundo. Então, esses são exemplos claros, né, do que é a diretriz, que é a definição do princípio geral, mas falta a definição operacional, que são exatamente os prazos, as alíquotas, os números. Como é que vai ser feita a divisão efetiva de recursos, que é a aplicação, o princípio da diretriz. E, Márcio, para a gente fechar, eu acho que vale a pena a gente citar mais dois conceitos que estão no relatório também como princípios, né? O primeiro foi chamado de princípio da transição dos tributos, que é como é que vai ocorrer a mudança do atual modelo, com os cinco impostos que a gente falou sendo cobrados na origem, para o novo modelo, com dois impostos sendo cobrados no destino. E tem também a transição federativa, que é o tempo necessário para que essa mudança seja feita sem que haja perda de arrecadação nem para a União, nem para estados e nem para municípios. O objetivo é que, principalmente, os estados produtores, onde é feita a tributação, não sejam prejudicados, pois a cobrança deve mudar para os estados onde o produto é consumido, e isso vai mudar radicalmente a ótica de quem é mais beneficiado pelo novo modelo. Se falou aí na discussão do relatório em um prazo ao redor de 40 anos de transição. Mas esse tempo, essa é outra variável que ainda não está definida exatamente e que o texto final vai precisar trazer. Então, Márcio, como você pode ver, existem várias diretrizes, vários nortes que devem orientar a elaboração do texto final a ser votado. Mas os números, as alíquotas dos novos impostos, como é que vai ser essa distribuição de valores, os prazos de adaptação, tudo isso ainda precisa ser fechado, ser colocado no texto final, que esse sim vai à votação e vai ser aí a PEC da nova reforma. É isso, meu caro.
Perfeito, Fernando. E nas próximas semanas, então, a gente vai continuar acompanhando esse tema, já que, como você falou, é a intenção do presidente da Câmara votar essa medida, essa mudança na reforma no sistema tributário nacional até agora o mês de julho. Então, por enquanto é só e a gente se encontra na semana que vem, não é, Fernando? Grande abraço.
É isso, Márcio. Eu acho que a gente deve passar aí, talvez, as próximas 4 semanas em cima desse tema aí, que deve ser o tema mais predominante aí na Câmara até o final de julho. Um abraço para você, obrigado aí, excelente quarta-feira, abraço para todo mundo.
Obrigado, Fernando.